Vamos então recomeçar os trabalhos.
Carregar, vai desligar o da senhora, vai interromper a senhora. Tá bom?
Pronto.
Já, em Almar, está bom? Entre outros sítios, exatamente.
Pronto, muito boa tarde. Vamos então começar este segundo painel.
Não,
ainda não. Sejam muito bem-vindos a este painel, onde um conjunto de diferentes especialistas de várias áreas do saber vem analisar o princípio do superior interesse da criança. O conceito do superior interesse da criança é um dos mais acarinhados por todas as pessoas que se dedicam à defesa e proteção dos direitos das crianças e dos jovens. Mas, porventura, é um conceito que ainda encontra alguns obstáculos à sua realização, quer seja nas famílias, nas escolas, nos tribunais, nas esquadras de polícia, nas instituições de acolhimento, enfim, no fundo, podemos dizer que em todos os lugares onde há crianças. Quero dizer que este é um ano emblemático para as crianças de todo o mundo, porque celebram os 25 anos da Convenção dos Direitos da Criança, mas também porque, pela primeira vez na história dos Prémios Nobel, pela primeira vez o Prémio Nobel da Paz foi atribuído a uma criança. Eu acho isso extremamente importante e gostava que a luta de Malala pelo acesso universal à educação, sem discriminação entre rapazes e raparigas, pudesse de algum modo inspirar todas as pessoas que decidem a vida das crianças. Claro que em Portugal o acesso à educação e o acesso à saúde estão assegurados. Penso que existe mesmo uma preocupação generalizada em assegurar o desenvolvimento integral das crianças e em fazer cumprir os seus direitos. Todavia, eu penso que não é a altura para cruzarmos os braços, pelo contrário. Na semana passada foram conhecidos os números da pobreza e ficámos oficialmente a saber que uma em cada quatro crianças no nosso país passa privações graves. Estas são apenas algumas marcas do tempo. As oradoras e os oradores desta mesa conhecem muito bem estas realidades e penso que é sobre elas que vêm a falar. E eu vou passar-lhes a palavra sem mais demoras. Portanto, mas só um bocadinho, antes de passar a palavra à professora Clara Souto Maior, que vai ser a primeira oradora, deixem-me só fazer uma pequena apresentação da mesa. Portanto, à minha esquerda está a professora Clara Souto Maior, ela é conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, há muitos anos que investiga e que se dedica aos temas de direito da criança. Acho que é conhecida de todas as pessoas. À minha direita está o professor Emílio Salgueiro, é psicanalista, é pedopsiquiatra, psiquiatra, tem uma longa e bonita carreira. Penso que ajudou muitas famílias e ajudou muitas crianças. Provavelmente apontou um caminho de luz no sítio em que muitas provavelmente só perspectivavam dor e sofrimento. Creio eu.
Tentou-se.
certamente conseguiu. À direita do professor Emílio Salgueiro está a professora Ana Nunes de Almeida, é socióloga, também é conhecida a todas as pessoas que estão aqui. Fez inúmeros estudos sobre família, infância, educação. Certamente tem uma perspectiva muito interessante também sobre este conceito do superior interesse da criança. E ali daquele lado temos o professor José Ornelas, também é professor universitário, dá aulas no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, é especialista em psicologia comunitária, é autor de diversos estudos e trabalhos sobre desinstitucionalização ou desinstitucionalização de crianças, prefiro chamar-lhe assim, e também sobre abuso sexual de crianças. Portanto, a primeira oradora é a professora Clara Souto Maior. E só uma questão, acho que nós vamos ter que sair da mesa porque ela vai fazer. Exatamente. Agora temos que sair, que é a cultura. Eu acho que nós precisamos da assistência técnica aqui em baixo.
Eu preciso. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Instituto de Apoio à Criança, nas pessoas da Sra. Doutora Manuela Yanes e da Sra. Doutora Dulce Rocha, o convite para estar aqui presente a falar-vos do interesse da criança. E também felicitar todas as pessoas que trabalham no Instituto de Apoio à Criança pelo maravilhoso trabalho que tem sido desenvolvido. Eu vou falar do superior interesse da criança. Um conceito... Não sei como é que passa, desculpe. Peço desculpa. Isto devia passar. O interesse da criança tem sido utilizado como um critério de decisão nos processos judiciais. E é nessa perspectiva e nesse contexto que me vou referir ao conceito. Ou seja, todas as entidades com competência para tomar decisões em relação às crianças devem tomá-las de acordo com o interesse da criança. Eu aqui vou falar das entidades judiciárias. Os processos tutelares cíveis são os processos que decidem o destino ou a vida de uma criança quando há um litígio entre os adultos quanto à sua guarda. Temos, em primeiro lugar, os processos de regulação das responsabilidades parentais. Aqui, o interesse da criança é apontado pela lei como critério de decisão. Por exemplo, num litígio entre o pai e a mãe, num contexto de divórcio, ambos querem ter a guarda da criança, como deve decidir o tribunal. O critério que a lei indica é o critério do interesse da criança. O segundo contexto, aqui, o Estado fiscaliza o exercício das responsabilidades parentais no sentido de, se a criança está em perigo ou se é maltratada ou negligenciada, o Estado intervém para a proteção da criança. Temos então os processos de promoção e proteção de criança em perigo. Também aqui é princípio fundamental da orientação e da intervenção do Estado na família, o superior interesse da criança. Claro que entre estes dois processos não há uma divisão radical, não são compartimentos estanques. Muitas vezes as crianças cuja guarda está a ser discutida nas regulações das responsabilidades parentais são crianças em perigo, porque, por exemplo, assistem à violência doméstica ou são elas próprias vítimas de violência. Estes dois processos podem correr em simultâneo, um por apenso ao outro, ou o próprio Ministério Público pode pedir, no processo de regulação das responsabilidades parentais, uma medida de proteção para a criança em perigo. O conceito de interesse da criança é classificado pela doutrina no direito como um conceito jurídico indeterminado que carece de preenchimento valorativo e que apela, portanto, a um papel criativo do julgador na aplicação do direito ao caso concreto. Contudo, este conceito tem sido objeto de várias críticas porque é demasiado amplo e vago, ou seja, na prática não dá, de facto, uma orientação ao juiz. Na verdade, pode até funcionar como um apelo às convicções pessoais ou aos preconceitos do juiz ou dos outros profissionais que colaboram na aplicação do direito. Na verdade, é uma espécie de noção mágica, apelativa ou retórica, mas que não fornece elementos concretos de decisão, de forma que a ciência jurídica, em colaboração com as outras ciências sociais, devem tentar concretizar o significado deste conceito para que ele possa, na verdade, funcionar para o bem das crianças. Caso contrário, o que temos até muitas vezes é o reflexo da posição dos pais ou da visão da criança como objeto dos pais, introduzida dentro do conceito e justificada com o conceito, e até beneficiar do valor apelativo do conceito. Por outro lado, eu ia continuar, mas então...
Okay.
Não vale a pena, senão também se demora muito tempo. Pode mudar, obrigada. Também é muito importante, na definição do conceito de interesse da criança, chamar a atenção, como aliás o próprio título do painel faz, para a criança titular de direitos fundamentais. Esta visão é uma visão, como já foi salientado hoje por vários conferencistas, revolucionária, porque as sociedades, ao longo da história, habituaram-se a ver as crianças como objeto de direito propriedade dos pais, nomeadamente nas sociedades patriarcais, propriedade do pai, chefe da família, até ainda há pouco tempo. A psicologia e as ciências sociais fornecem-nos também uma noção de infância, que vem complementar aquela que o direito tem nos códigos e nas leis. Para o direito, criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade. Foi um avanço importante considerar os adolescentes também sob a proteção do direito das crianças. Contudo, não podemos ignorar que as crianças passam por vários estádios ou fases de desenvolvimento e que em cada fase ou estádio adquirem capacidades próprias, que lhes dão também competências específicas para tomar algumas decisões ou, pelo menos, para participar nas decisões que lhes dizem respeito. Portanto, é um elemento fundamental quando falamos de crianças não termos um conceito unívoco e universal, mas um conceito que, por um lado, tem em conta o nosso caminho evolutivo como seres humanos e, por outro lado, também o contexto cultural e social em que vivemos. E, com base nestas premissas, aceita-se hoje que as crianças tenham um papel ativo na construção do seu projeto de vida. E daí o direito consagrado na Convenção dos Direitos das Crianças a participarem em todas as decisões que lhe dizem respeito. Este direito tem sido daqueles que é mais difícil de interiorizar em termos culturais. A tendência é para a desvalorização da opinião e dos sentimentos das crianças e para a redução da criança à opinião ou à visão dos adultos. Falamos sempre da visão dos adultos em conflito e esquecemos-nos que a criança tem alguma autonomia em relação aos adultos, que de resto está reconhecida desde 1977 pelo Código Civil. Regressando então ao litígio entre os pais em situações de divórcio ou de separação, eu penso que a concretização do critério do interesse da criança se deve fazer pela noção de pessoa de referência. A criança, desde o seu nascimento, precisa de cuidados básicos para sobreviver. Como ser humano, é profundamente dependente dos cuidados dos adultos. E é natural, e é também constatado pela própria ciência, que a criança se vincula afetivamente àqueles que são os seus cuidadores primários, ou à pessoa que é a sua cuidadora primária. E esta relação afetiva, que é estabelecida precocemente na infância, logo após o nascimento e até com raízes porventura anteriores ao nascimento, esta relação tem que ser respeitada por todas as entidades que decidem a vida e os direitos das crianças. Como é que nós sabemos, então, quem é esta pessoa de referência? Os tribunais exigem prova de tudo para dar lugar ao fundamento de uma decisão judicial, é objeto de prova. mas realmente este critério da pessoa de referência está muito bem adaptado aos meios tradicionais de prova nos tribunais. É um critério objetivo e funcional que permite, portanto, que seja demonstrado pelo testemunho de familiares da criança, de vizinhos, professores, o pediatra da criança, que conhecem os hábitos de vida da criança e que, quando há um litígio entre dois adultos, podem afirmar qual dos dois, não obstante ambos porventura colaborarem, mas qual dos dois, desde o nascimento, exerceu essas funções fundamentais de cuidado e de educação quotidiana da criança. Quando se fala das crianças e dos pais, fala-se muitas vezes em direitos, em poderes. A verdade é que quem se responsabiliza pela criança no dia-a-dia é que permite o seu desenvolvimento e a sua felicidade. Não é quem invoca poderes ou direitos. É quem trata de todas aquelas tarefas que muitas vezes a sociedade desvaloriza, mas que são essenciais para o desenvolvimento da criança. Quem a levanta de manhã, quem a veste, quem a trata da sua alimentação, quem a leva ao médico, quem a leva à escola, mais tarde quem faz os trabalhos de casa, mais tarde na adolescência, quem acompanha o seu desenvolvimento emocional e está atento às suas mudanças de comportamento. Não obstante ambos os pais colaborarem na educação dos filhos, normalmente há um que nas nossas sociedades é a mãe, que desde o nascimento tem assumido esse papel, e todas as estatísticas o demonstram, desde as estatísticas sobre as licenças de parentalidade, sobre quem tira licença nos empregos para prestar assistência a um filho doente. Portanto, em quase 90% dos casos são as mães, ou em mais de 90%, e não se trata aqui de qualquer discriminação dos homens, porque são as próprias famílias que, por mútuo acordo, organizam a vida de acordo com estes papéis. É evidente que nós queremos mudar estes papéis, mas enquanto não mudarmos, temos que reconhecer que a criança desenvolveu, com o progenitor que dela cuida no dia-a-dia, laços emocionais mais fortes. Porque, embora queiramos a igualdade parental, ela tem que vir durante o casamento e durante a união de facto. Não tem que aparecer somente na altura do divórcio, em contextos em que, durante o casamento, foi a mãe que predominantemente desempenhou aquelas tarefas. Portanto, temos que ver em cada caso concreto qual dos pais, em termos predominantes, desempenhou as tarefas de cuidado, de cuidados básicos das crianças. Também surgem nos tribunais litígios entre os pais biológicos e as terceiras pessoas que cuidam da criança desde o nascimento. Sabemos que em muitas famílias, por motivos vários, que não têm necessariamente a ver com culpa ou negligência dos pais, por imigração, por problemas de saúde, os pais deixam a criança ao cuidado de terceiras pessoas desde o nascimento e por períodos de tempo prolongado, em que, por exemplo, não visitam as crianças ou visitam muito esporadicamente. Pode acontecer que a criança desenvolva com esses cuidadores laços afetivos semelhantes à filiação. E também neste contexto surgem litígios entre os pais biológicos, que vêm mais tarde reclamar a guarda das crianças, e as pessoas que têm a chamada guarda de facto. Aqui também a lei, no artigo 1907, e daí que eu defendo que o nosso Código Civil não é de forma alguma biologista, aponta como critério de decisão o interesse da criança. E esta noção de interesse da criança deve também aqui ser preenchida ou ser concretizada com base no conceito de pessoa de referência e no direito da criança à preservação dos seus laços afetivos profundos, que podemos retirar do artigo 69, número 1 da Constituição, como nos tem ensinado o Sr. Conselheiro Armando Leandro e a Sra. Doutora Dulce Rocha, podemos retirá-lo do direito da criança ao desenvolvimento integral, consagrado no artigo 69 da Constituição. Eu digo que o nosso Código Civil não é biologista porque fala-se muitas vezes da verdade biológica como princípio fundamental do Código Civil. E é verdade em relação ao estabelecimento da filiação. É pai ou é mãe o progenitor biológico ou a progenitora biológica. Mas o facto de se ter a qualidade jurídica de pai e de mãe e de se adquirir por esse facto a titularidade das responsabilidades parentais não significa que se tenha o exercício das mesmas. Ou seja, a lei prevê situações em que, para proteger a criança, se entrega o exercício das responsabilidades parentais a uma terceira pessoa. mesmo sem se tratar de situações de adoção, que são as situações de intervenção extrema em que a criança, em que os vínculos jurídicos com a família biológica de origem se extinguem. Temos soluções como o apadrinhamento civil, a tutela, a confiança à pessoa idónea e outras, portanto, para promover a relação da criança com os seus cuidadores e para proteger a criança de negligência, maus-tratos ou de abandono dos progenitores biológicos. Portanto, esta separação entre titularidade e exercício das responsabilidades parentais é um sinal muito claro de que o nosso Código Civil não defende as famílias biológicas acima das outras modalidades de família. Por outro lado, outro sinal que temos legislativo no Código Civil de que existe uma noção de família afetiva, que alguns juristas negam existir este conceito, é que no artigo 1978, quando os tribunais têm que decidir se a criança pode ser adotada ou não, ou seja, se se verificam ou não os requisitos de adoptabilidade da criança, os tribunais vão analisar se se comprometeu seriamente ou não o vínculo afetivo da criança com a família de origem, independentemente de qualquer culpa dos pais. Portanto, aqui estão a aceitar que a proteção dos pais biológicos só existe na medida em que esses vínculos afetivos semelhantes à filiação, inerentes à filiação, sejam de facto exercitados e mantidos. Se não existem, afinal, já não há que proteger os direitos dos pais biológicos e a criança pode ser adotada com rompimento com os laços com a sua família de origem. Eu venho aqui também mostrar um exemplo de uma jurisprudência que defende isto mesmo e há numerosos acórdãos, julgo que em número crescente, a defender que a família não pode ser um conjunto de vínculos genéticos, mas sim de feixe de afetos e de envolvência afetiva da criança. Por outro lado, também é importante ter em conta que se separarmos a criança das suas pessoas de referência, para as entregarmos à guarda de pais biológicos que elas não conhecem, que podemos ter aqui também uma situação em que a criança está em perigo psicológico ou emocional, sobretudo se esses cuidados básicos foram recebidos desde tenra idade, desde o nascimento ou tenra idade. E aqui sabe-se que a separação das pessoas de referência provoca danos psicológicos e de saúde mental às crianças e que as crianças estão em perigo por sofrerem, portanto, com esta retirada ou com este afastamento, maus-tratos psíquicos. Por último, termino com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que para efeitos do artigo 8º da Convenção dos Direitos Humanos, que protege as relações familiares contra a ingerência dos Estados, vem afirmar o seguinte: a parentalidade biológica, só por si, sem fatores adicionais de relação afetiva, cuidado diário da criança e responsabilidade financeira, não é considerada uma relação familiar protegida pelo artigo 8º da Convenção dos Direitos Humanos. Por outro lado, mesmo em situações em que o Tribunal Europeu reconhece que os Estados, porque por vezes isto sucede, não dão à família biológica tempo suficiente para recuperação e para poderem ainda pedir a guarda do filho ou da filha, mesmo nestes casos em que até o Tribunal decide dar uma indemnização aos pais biológicos, entende que a criança, quando já está há muitos anos a viver com uma família de acolhimento, não pode ser retirada dessa família. Ou seja, os direitos dos pais não podem ser exercidos à custa da desintegração das crianças da sua família afetiva, que pode ser uma família de acolhimento, por exemplo. E também reconhece que os direitos de visita dos pais biológicos que no passado não se relacionaram afetivamente com a criança nem assumiram por ela a responsabilidade desde o nascimento, que também não podem ser impostos pela força, que também é uma situação a que por vezes assistimos nos tribunais, é crianças muito pequeninas serem obrigadas à chamada relação de visita ou de convívio com progenitores que desconhecem, que são para elas pessoas estranhas. Contrariamente à informação que têm construída no seu cérebro e nas suas emoções de que pai ou mãe são aqueles que no dia-a-dia cuidam delas desde o nascimento. Eu vou terminar por aqui para não ocupar demasiado tempo. Muito obrigada a todos e a todas.
obrigada, professor. 15 minutos. Muito obrigada, conselheira Clara Souto Maior. É sempre um prazer ouvi-la e é inacreditável como consegue falar de matérias tão complicadas e tão fraturantes por vezes, de uma forma tão clara, tão transparente e tão objetiva e aparentemente muito mais simples de decidir. Eu já tinha dito à professora Clara Souto Maior que, como estamos atrasados, só vamos tentar fazer intervenções um bocadinho mais curtas, portanto, entre 10 a 15 minutos. Tem agora a palavra o professor Emílio Salgueiro.
Posso ir para ali?
Passa, por favor.
Bom, primeiríssimo lugar, boa tarde a todos. Depois, o agradecimento direto à doutora Dulce Rocha e à doutora Manuela, mas mais diretamente à doutora Dulce Rocha, que me convidou para aqui vir, por várias razões. E aproveito isto só para lembrar o dia da fundação do IAC, do Instituto de Apoio à Criança, na Fundação Gulbenkian, e lembrar a figura de João dos Santos. Foi, eu não sei se a expressão Instituto de Apoio à Criança não é dele, a expressão. Depois, ele afastou-se, por várias razões, e quem foi a alma deste, de todo este conceito foi a doutora Manuela Yanes. Dr. João dos Santos foi uma pessoa muito importante na minha vida pessoal e científica, e eu vou falar hoje um pouco aquilo que aprendi com ele. E vou falar como, pertencendo às áreas PSI, tenho ideias muito menos arrumadas que a professora Clara Castilho, embora esteja, eu quase diria, 105% de acordo com o que ela disse. Bom, na minha perspectiva, o interesse das crianças, o superior interesse das crianças, seria o de que não tivesse que haver regulação das responsabilidades parentais. As chamadas responsabilidades parentais deviam derivar, naturalmente e no dia-a-dia, num primeiro tempo da ligação natural construída entre os pais, ligação conjugal que tenha conduzido naturalmente a um desejo de parentalidade, e depois da ligação naturalmente emergente entre os pais e a criança gerada. Toda a criança tem o direito natural de ter um pai e uma mãe que ela saiba quem são, acentuo, saiba quem são, um pai e uma mãe que a ela se sintam naturalmente muito ligados, a desejem e a amem, um pai e uma mãe de quem a criança se sinta próxima e bem ligada, e a quem, naturalmente, ame de um amor forte. Podemos chamar-lhe o encantamento fundador natural entre bebés e pais e bebés, que, naturalmente, se tenham previamente encontrado e encantado um com o outro. Encantamento amoroso primário, ou estado de paixão, e, naturalmente, carnalmente, se tenham desejado um ao outro, e ainda que venham a construir uma relação de amor estável de um com o outro. É este o direito fundamental das crianças, fundador de todos os outros direitos. Ter uma família naturalmente, naturalmente, eu insisto muito nesta palavra, naturalmente construída e equilibrada. Tudo o que se afaste deste direito natural criará, inevitavelmente, problemas às crianças e aos pais, tanto maiores e mais graves, quanto mais nova for a criança e maior for esse afastamento. Invocação minha, natural, aos pais e futuros pais, invocação para todos nós, talvez um pouco ingênua. Let nature take its course. Deixemos a natureza seguir o seu rumo natural. Não nos afastemos do rumo natural. No entanto, esta invocação bem-intencionada defronta-se com realidades poderosas que muito lhe dificultam a escuta. Esta invocação defronta-se com a complexidade do ser humano, com os seus modos de sentir e de pensar, quantas vezes contraditórios, com os modos de desejar e de planear dos homens e das mulheres de agora, com as formas como enfrentam as inevitáveis crises e frustrações. Esta invocação embate com as profundas mudanças culturais que foram emergindo nos últimos decénios, quase sem se dar por isso. Embate com a evolução acelerada e imprevisível na caracterização do masculino e do feminino, nos novos papéis na parentalidade e nas novas formas de parentalidade. Embate nas transformações das instituições sociais e da organização económica. Tudo isto prefigura, para o bem e para o mal, modificações radicais na nossa sociedade. Vemos assim que entre este direito primordial, fundador de uma boa humanidade na criança, e a realidade dos nossos tempos se instala facilmente um afastamento, uma ruptura que podem ser muito profundos. Por outras palavras, e voltando ao nosso tema central, quando se chega a um processo de regulação das responsabilidades parentais, já houve muita coisa que correu mal, ou mesmo muito mal, entre os pais, um com o outro, entre os pais e a criança, entre este trio fundamental e a sociedade. Correu mal, mas poderia ter corrido de outra maneira. Este direito nuclear de toda a criança, fundador de uma boa infância e adolescência, foi ficando pelo caminho mais ou menos maltratado, mais ou menos danificado na sua expressão natural. O que leva um homem e uma mulher a sentir-se atraídos um pelo outro, o encantamento amoroso primordial ou estado de paixão, deriva de complexos fenómenos de intuição, de um entendimento possível entre dois sujeitos de sexo opostos, profundo, com dimensões biológicas, estéticas, emocionais e sentimentais, onde figura em mão plano um componente de intermagnetismo sexual, promissor de prazer e de procriação continuadora da espécie. Freud tinha razão, mas Darwin também. Tudo isto acontece no enrolar, desenrolar, enrolar progressivos, em boa parte inconscientes, entre os dois parceiros que se sentem tentados em se ligarem num acasalamento provisório. É por um processo complexo e lento que se dá a passagem de um momento ou de um tempo de atração intensa inicial para a construção e assunção de um desejo de constituição de um casal duradouro ligado. É aqui que se coloca muitas vezes a aparição do desejo ou da negação desse desejo de terem um filho. Trajetos pessoais anteriores dos membros do par em vias de consolidação, o sedimento neles depositado pelas famílias de origem, o momento histórico, ideológico e social em que se encontram inseridos e ainda, quantas vezes, apenas o acaso, podem convergir na aparição de um filho. O bebé, quando surge, já encontra uma história complexa à sua espera, onde não poderá deixar de mergulhar com todas as possíveis consequências boas, menos boas e más. De início, mergulha no abraço, no gesto, na voz e no canto da mãe, no seu cheiro e no seu sabor. A pouco e pouco o bebê virá a mostrar individualidade e uma certa autonomia em relação aos pais, por um processo de lenta ascensão até à emersão das águas profundas, onde até então se mantivera, aprendendo primeiro a flutuar, depois a nadar, de algum modo pelo seu próprio esforço. Entretanto, os pais vão vivendo as suas histórias pessoais, inevitavelmente também marcadas pelo nascimento do filho, podendo conduzir que era uma consolidação do par enquanto pais, que era uma degradação relacional até à ruptura. Surgem desencantamentos nocivos, ou Do Amor Nasceu o Ódio, título de um filme americano a preto e branco que fez algum brado nos anos 50. Estas vicissitudes positivas e negativas que vão ocorrendo no casal acompanham-se de vicissitudes paralelas na relação com o filho. As dificuldades na vida dos progenitores refletem-se sempre em oscilações na consistência do relacionamento com a criança, que nunca sai indemne deste conflito. A máxima, o que não me mata torna-me mais forte, não se aplica a crianças. Com grande frequência, os pais em disputa acham que o filho, sobretudo se for bebê, não entende e não sofre com o que está a passar, que a falência pronunciada da relação com os pais, discutida e rediscutida até à exaustão de ambos, sempre com violência e acusações mútuas, por vezes com violência física, não se reflete no filho. A neurociência moderna mostra que os bebés criados por pais que, por circunstâncias diversas, mas poderosas, não lhes proporcionaram precocemente um clima sustido de segurança e de serenidade, aliás, se os próprios pais não o têm, como poderão transmitir ao filho? Estes bebés mostram um atraso na maturação cerebral, em especial nos lobos pré-frontais, com alterações neuronais e diminuição na taxa da serotonina, neurotransmissor fundamental, reequilibrador dos estados de ânimo e de desânimo, propulsor da força de viver e do prazer em estar vivo. Desaparecida ou nunca tendo existido a base de apoio seguro de que os pais deveriam ser os garantes, instala-se uma situação de stress permanente, lesando o cérebro e impregnando as vivências da criança de insegurança, aflição e desorganização. Tudo indica que o bebé virá a ter dificuldades futuras no seu processo maturativo global. Estas dificuldades mostrar-se-ão tanto na adequação emocional às circunstâncias da vida, como na socialização minada pela desorientação contra a fiabilidade das pessoas, como nas suas capacidades em escolher e em tomar decisões, mesmo as que naturalmente o beneficiariam, como ainda na construção de um pensamento rico. A neurociência limita-se a confirmar e a acrescentar detalhes ao que a atenção e às crianças e o bom senso dos adultos já muito sabiam. Em suma, um clima parental e social precoce negativo deixa marcas na criança, uma cicatriz na anatomia e na fisiologia do seu estômago, do sistema nervoso central e da sua mente, difícil de fazer desaparecer. Este será um primeiro grande momento traumático no desenrolar da vida de uma criança. Outros momentos difíceis inevitavelmente surgirão, onde se pode inserir um segundo grande momento traumático, o de uma separação dos pais. Não há separações nem divórcios que não acarretem grande sofrimento para todos os intervenientes. Num primeiro plano para os filhos, e tanto maior quanto mais eles tiverem sido precocemente atingidos por um primeiro grande momento traumático acima descrito. Enquanto no primeiro grande momento traumático dominaram angústias de confusão e de desorientação com sideração psíquica, neste segundo grande momento traumático ligado à separação dos pais ou a uma grande desorganização familiar, surgirão bem à frente angústias de abandono. Chegámos assim a uma mistura explosiva de angústias altamente danificadora para a criança, mais grave ainda se ela própria tiver sido vítima direta de manipulação, abandono, negligência ou mesmo de abuso ou maus-tratos no corpo ou no espírito, como com frequência acontece. Mas ainda pode surgir um terceiro grande momento traumático com as decisões que vierem a ser tomadas acompanhando a separação, quanto às atribuições da responsabilidade parental principal e à gestão das guardas parentais, derivem ou não derivem tais decisões de uma intervenção do sistema judicial. Guardas parentais, expressão feia. Aqui, às angústias anteriores, acrescenta-se na criança uma angústia de culpabilidade pela separação dos pais. O efeito cumulativo das várias angústias pode tornar-se catastrófica, paralisando a criança num sentimento de desvalor e num sofrimento sem saídas, a menos que surja uma intervenção exterior revigorante, ajustada e sintónica com o seu sofrimento, intervenção portadora de esperança. Faz todo sentido recordarmos aqui o conceito rico de Boris Cyrulnik, do tutor de resiliência. Trata-se da intervenção decisiva, não necessariamente de um profissional de ajuda, que por razões naturais, pessoais, simpatiza com a criança e ela se liga por um laço afetivo forte. Muito bem aceito por ela, restaurando um certo reencantamento perdido, com a reabertura de um clima de confiança, ainda que parcial, na bondade possível de alguns adultos. A não aparição de um doutor de resiliência condenará a criança a um vaguear num percurso de vida já sem sentido, a uma solidão e a um desânimo permanentes, aqui e ali aliviadas por posturas ou atos antissociais da criança, podendo no fim dos fins chegar ao suicídio, sentido como a única solução ainda em aberto. A compreensão e aceitação pelos pais de poderem estar a ser cúmplices numa cascata destruidora, evitável, será decisivo para o futuro destas crianças. Mas não são só os pais que devem entender o processo de construção e manutenção da cascata, estendendo-se esta necessária compreensão e aceitação ao sistema político e aos políticos, ao sistema judicial, abrangendo advogados, juízes e delegados do Ministério Público, aos serviços de segurança social, às instituições pré-escolares e escolares, creches, jardins de infância e escola, e respectivo pessoal técnico e auxiliar. E vendo bem, este processo tem de ser entendido por todos nós. A sociedade deveria sentir-se e assumir-se como um gigantesco tutor de resiliência das nossas crianças e dos nossos jovens. Criou-se agora o mito da síndrome da alienação parental, falado como se de uma doença se tratasse, e não das consequências de um conjunto de medidas inapropriadas tomadas em relação a uma dada criança envolvida num processo de regulação das responsabilidades parentais. Cá está o famoso ou famigerado processo de regulação, ou de guarda partilhada, ou compartilhada, ou conjunta, que hoje também nos ocupa nesta conferência, e de que a criança devia ser protegida e não acabar por ser a vítima designada, como tantas vezes acontece. Sem se entender o processo evitável da construção de uma criança infeliz e danificada, como até aqui procurámos sublinhar, este outro processo tardio regulatório, mas não é do que um processo de heranças e partilhas com escortejamento salomónico da criança e dos seus superiores interesses. A alienação parental, tal como a exigência de uma guarda partilhada, deriva de um não entendimento do que são realmente os superiores interesses da criança, confundidos com o que possam ser os interesses particulares, pessoais, de cada um dos progenitores, buscando vantagem e vingança sobre o outro. A existência das guardas partilhadas introduz confusão e inseguranças suplementares no filho e uma conflitualidade aumentada entre os pais, passando completamente ao lado das questões dos superiores interesses das crianças. As guardas partilhadas procuram negar pelo menos 5 realidades. 1. Que a separação é uma realidade dolorosa, mas que aconteceu mesmo e que necessita de um certo trabalho de luto. 2. Que a criança necessita de sentir que tem uma casa e um quarto próprios e não duas semicasas e dois semiquartos. Que dispõe de uma base segura de apoio no dia-a-dia, pelo menos junto de um dos progenitores, em princípio, e sobretudo nas crianças mais pequenas, junto à mãe. 3. A guarda partilhada não pode ser entendida como uma aritmética em equilíbrio, como uma simetria em espelho, oscilando a criança de progenitor para progenitor, como se fosse idêntico o que um e outro proporcionam. 4. Os papéis dos pais e das mães não são intermutáveis. Cada um deles tem especificidades no modo de ser, de estar e de se relacionar, indispensáveis à criança. 5. A hostilidade entre os progenitores divorciados tem, por vezes, um longo período de vida, levando-os a buscar vitórias e vinganças retardadas, esquecendo o que isso pode afetar os interesses do filho. Trabalhos recentes sobre a guarda partilhada, Berger 2014, baseados em estudos epidemiológicos extensos, indicam que esta é totalmente contraindicada, devendo a criança permanecer junto à mãe em pelo menos 2 situações. Quando a criança tiver menos de 6 anos. 2. Quando houver uma clara conflitualidade mantida nas relações entre os pais, conflitualidade que usa a criança como peão de um xadrez maligno. Neste sentido, os superiores interesses da criança também não podem derivar de uma convicção do sistema de justiça de que haja benefício para todos na aplicação literal das leis e dos regulamentos, e não na afinação de uma sensibilidade e de uma capacidade de entendimento, de discriminação e de empatias humanas, na sua interpretação e execução, não só assim beneficiando centralmente a criança e os seus interesses, e não, sobretudo, os interesses dos pais desligados das crianças. No sistema judicial atual, e creio que aprendemos há bocado, no sistema judicial atual tem assim que entender, num sentido alargado, que são realmente esses interesses o que beneficia e o que prejudica a criança. Como, por exemplo, e uma mudança merecendo reflexão, temos a primazia dada atualmente, por definição, aos direitos dos pais biológicos, em detrimento dos pais afetivos, como no caso dos processos arrastados de adoção. Verifiquei que não é isto que acontece, mas há 6 anos atrás tive um longo processo com o tribunal, me queriam pôr um processo a mim, para eu achar que os pais afetivos tinham mais direitos. 5, 6 anos, não foi há mais do que isto. Como segundo exemplo, deparamos-nos com os processos ultradolorosos de restituição ao fim de vários anos de crianças inseridas em famílias de acolhimento que as protegiam e amavam apenas por um processo judicial desencadeado por um dos progenitores biológicos da criança até aí silencioso. Ainda bem que já não é assim. Ou pelo menos já não é sempre assim. Bom, como terceiro exemplo, temos a pouca importância dada ainda atualmente ao ouvir a criança em situações controversas, mas que lhe digam diretamente respeito. A sua opinião e razões devem pesar numa decisão judicial. Final. Como quarto exemplo, todos os intervenientes nestes processos e situações têm que estar atentos e sensibilizados aos sinais de sofrimento das crianças. Insegurança, angústias de abandono, necessidade imperiosa de estar sempre junto também, recusa em ir ter com o pai, tristeza, abatimento, olhar vazio, confusão, perturbações do sono, agressividade, sobretudo para com a mãe, sentida como responsável pela separação regular na ida para o pai, perda de confiança nos adultos, recusa de submissão à mínima exigência de disciplina. A sociedade tem de estar preparada para intervir com senso e sentido de realidade, em primeiro lugar, a favor da criança em sofrimento. Repito, a favor da criança. O sistema judicial, apoiado por peritos psicológicos e pedopsiquiátricos e técnicos da segurança social, como os mediadores, devia constituir-se como uma peça fundamental de uma futura sociedade tutora da resiliência das nossas crianças e jovens. A nossa sociedade é imperfeita, todas as sociedades são imperfeitas, mas não têm que ser imperfeitíssimas. Muito obrigado.
Muito obrigada, professora Emília Salgueiro, pela sua visão extremamente interessante. Trouxe aqui o conhecimento das neurociências. Há muito ruído.
Conhecia o seu. Porque a posição que tem os feministas também. Sim, sim. A erotização da criança é muito que erotiza a criança.
E pronto, então agora que a audiência já acalmou um bocadinho, vamos aqui agradecer ao professor Emílio Salgueiro que nos trouxe aqui uma visão extremamente interessante. Trouxe, no fundo, acabou por trazer o conhecimento das neurociências e falar sobre as consequências que muitos dos litígios que os pais enfrentam em situações de separação ou divórcio têm sobre as crianças. E a verdade é que muitos deles podem ser evitáveis. Sobre esta palestra extremamente interessante, muito mais haveria a dizer, mas o tempo urge e eu vou passar a palavra ao professor José Ornelas. Faça favor.
Bem, gostava de começar por agradecer ao professor Manuel Yanes o convite que me dirigiu, muito em particular ao Dulce Rocha por insistir que a opinião de que eu possa trazer alguns contributos da minha experiência, quer na área comunitária, quer na área da desinstitucionalização. De facto, foi através do trabalho que tenho realizado e os estudos que tenho feito sobre a história da desinstitucionalização que cheguei aos meus interesses científicos como a psicologia comunitária, não o contrário. A desinstitucionalização, do meu ponto de vista, é um desígnio civilizacional, tão importante e que tem profundamente a ver com os direitos da criança. Em todas as áreas que as sociedades modernas, sociedades democráticas, têm vindo a desinstitucionalizar em todos os aspectos. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Os governos são mais desinstitucionalizados, mais participativos. As famílias também se têm vindo a desinstitucionalizar. Todas as áreas, a maneira de estarmos, de funcionarmos, as rigidezes hierárquicas na família, todo tem-se desinstitucionalizado. Por conseguinte, é uma tendência civilizacional. E é sobre isso que eu gostaria de vos falar, aplicar esse pensamento em relação à questão das crianças. O movimento da desinstitucionalização de crianças e jovens resulta, por um lado, de um conjunto de escândalos de abusos e maus-tratos nas instituições reportadas em muitos países, incluindo Portugal. E, por outro, de um conjunto vasto de estudos e relatórios sobre as consequências físicas e emocionais da institucionalização. A evidência científica tem consistentemente demonstrado que longos períodos de institucionalização estão na origem de situações de transinstitucionalização na idade adulta, da perturbação das situações, da perpetuação das situações de pobreza e mesmo nas situações de sem-abrigo. Estima-se que 30% das pessoas em situação de sem-abrigo têm um historial de institucionalização ao longo do seu percurso vital. Posso confirmar isso com estudos recentes em Portugal, no processo que temos estado a trabalhar de retirar pessoas sem-abrigo para casas individuais, também confirmamos esta percentagem. Num artigo de 2006, Johnson e colegas, com um título sugestivo, Young Children in Institutional Care at Risk of Harm, crianças pequenas, é melhor traduzir, crianças pequenas em cuidados institucionais em risco de danos, reporta-se a evidência resultante da investigação sistemática acerca dos impactos da institucionalização no crescimento do cérebro, no attachment, no comportamento social e no desenvolvimento cognitivo. Também se relatam atrasos no desenvolvimento físico. A evidência demonstra que as crianças colocadas em instituições sofrerão danos no seu desenvolvimento se não forem transitadas para cuidados de base familiar até aos 6 meses de idade. Os autores consideram que a negligência e os danos causados pela institucionalização são equivalentes à exposição à violência. Estou plenamente convicto que muito em breve, como nós estamos vindo a sensibilizar-nos para a violência doméstica e para os abusos sexuais de crianças, vamos considerar a institucionalização de crianças uma situação de violência. Não é? Com a evidência científica vai nos ajudar a chegar a essa conta. Todas as entidades com responsabilidades na intervenção com as crianças devem assegurar que todas as crianças têm oportunidade de crescer num ambiente familiar. Independentemente da qualidade institucional, afirma Brown, aconselho fortemente a leitura deste investigador, que é um maior investigador europeu nesta matéria, afirma Brown, 2009, o desenvolvimento normal das crianças implica uma interação um a um, consistente, e essa oportunidade ainda é mais relevante para as crianças com menos de 3 anos. Por isso queria aqui elogiar a lei espanhola, em que recentemente decidiu não institucionalizar crianças de 0 aos 3 anos. Devíamos seguir esse exemplo. Porque esses são os anos críticos do desenvolvimento cerebral. Por essa razão, afirma constantemente Brown, é recomendável que nenhuma criança com menos de 3 anos seja acolhida numa instituição sem acesso a uma guarda parental ou um prestador privilegiado de cuidados. Num estudo europeu de Brown e colegas, identificou que os países com melhores sistemas comunitários de suporte têm maior probabilidade de basear as suas decisões nas necessidades e características específicas das crianças, de proporcionar alternativas mais adequadas e de preparar de forma mais criteriosa os processos e percursos de transição. Segundo Murray Levine, um estudioso americano que tivemos o prazer de trazer cá a Portugal, um estudioso de longa data da história das abordagens da desinstitucionalização e particularmente da desinstitucionalização das crianças e jovens, defende que na transição de uma abordagem institucional para uma abordagem comunitária, há considerações que têm que ser equacionadas. No seu artigo 2007, publicado em Portugal, enfatiza que na instituição total, todas as despesas de vida cotidiana da criança ao jovem, como as relacionadas com a habitação, a alimentação, o vestuário, a educação, a cultura, o desporto e lazer, bem como as despesas de saúde e de transporte, estão todas abrangidas e são financiadas numa lógica centrada no custo de funcionamento institucional. Reconhecemos que os cuidados institucionais são muito dispendiosos e até que uma instituição seja completamente encerrada, e não é difícil, ainda recentemente conseguimos encerrar completamente o Miguel Bombarda e os seus profissionais não ficaram desvalorizados por isso. Reconhecendo que os cuidados institucionais são muito dispendiosos e até que uma instituição seja completamente encerrada, esta continuará a absorver montantes significativos dos fundos disponíveis. Mesmo que o número de crianças a viver em instituições se reduza significantemente, as que permanecem continuam a requerer cuidados a 24 horas e 7 dias por semana e precisam de equipas profissionais para prestar os cuidados. Quando as crianças transitam para a comunidade, as que saem primeiro são as consideradas os casos mais fáceis e as que ficam serão as mais difíceis, entre aspas, e requerem maiores esforços. Desta forma, grandes quantidades de recursos continuam a ser consumidos nesses duplos sistemas. Se as crianças estiverem no contexto da comunidade, todos os suportes básicos são mencionados, têm que ser disponibilizados para que possam viver com padrões básicos de qualidade. A proposta para a desinstitucionalização é transitarmos todo o investimento financeiro e profissional para os contextos comunitários. E como? Há três alternativas possíveis para o suporte centrado na integração da comunidade. Primeiro, as crianças e jovens podem regressar às suas próprias casas. Segundo, as crianças e jovens podem ir para famílias de acolhimento. Terceiro, as crianças e jovens podem ir para famílias de acolhimento transitório de emergência. Quarto, a adoção, que pela sua dimensão e expressão não se configura como a solução principal para apoiar a desinstitucionalização de crianças. A adoção faz-me lembrar na saúde mental a integração na família. Durante 30 anos também houve a ideia de que se desinstitucionalizava os hospitais psiquiátricos, integrando os adultos nas famílias. Nunca mais se conseguia até encontrarmos outras soluções, como fizemos na área das crianças. Primeira solução, o regresso a casa. Esta alternativa é desejável se for alcançada com um conjunto adequado de suportes. As visitas periódicas, profissionais, podem ser muito úteis se não forem estigmatizantes, verdadeiramente relevantes e não meramente inspectivas e intrusivas. Pode ser relevante equacionar e desenhar um programa específico de apoio aos pais e à família no período seguinte ao regresso a casa. A criança pode ser bem-vinda, no entanto, pode ser expectável situações de disrupção, por exemplo, as dinâmicas familiares complexas, rivalidades com outros irmãos, outros conflitos. Conseguindo, os profissionais têm que intervir a estes níveis, todos estes diferentes níveis. Todas estas situações podem ser expectáveis com a reentrada na família de um elemento adicional. A criança a viver numa instituição pode ter problemáticas a nível escolar, ser estigmatizada por colegas e, quando regressar a casa, há a equacionar as questões relacionadas com a escola a frequentar. Não é só a mãe o problema, ou o pai, não é só trabalhando, mas sim com todo o contexto comunitário, como, por exemplo, evidentemente, a escola. Acrescem ainda as questões relacionadas com o dinheiro para apoiar a criança, bem como os apoios ou recursos relevantes para apoiar os pais ou familiares. A escola pode ter que estar preparada para integrar a criança num novo grupo social e apoiá-la no currículo escolar ou na promoção de adaptações específicas nos métodos de ensino que podem ser diferentes dos da instituição. A criança pode ter que ter apoios adicionais para estabelecer relações de amizade, envolver-se em atividades esportivas ou outras atividades de lazer. Todas estas são as áreas que os profissionais, numa perspectiva comunitária de desinstitucionalização e integração das crianças nas suas famílias, quando isso for possível, particularmente quando não houver situações de violência em relação às crianças e violência doméstica, mas quando houver, então temos uma segunda estratégia, que está em evidência científica, demonstra que é a estratégia mais e única, mais eficaz para para a desinstitucionalização das crianças, famílias de acolhimento. As famílias de acolhimento devem receber apoio e formação específica para a gestão de problemas, como lidar com uma criança que tem sido vítima de abuso sexual ou de situações de violência doméstica ou privação extrema, ainda com problemáticas físicas ou emocionais. Estas famílias devem organizar-se numa rede ou movimento cívico para melhor serem ouvidas no relato das suas experiências e para a adequação das políticas públicas às suas necessidades reais e não numa interação isolada e atomizada, apenas composta com profissionais de suporte ou intervenientes do sistema judicial, como ainda ontem, por sugestão da doutora Dulce Rocha, um programa na televisão apresentava uma família de acolhimento completamente atomizada, isolada, sem apoio, sem um acompanhamento, a apelar para que lhe desse um acompanhamento que ela bem necessita. Deve ser um sistema com flexibilidade. Se as famílias de acolhimento decidirem a adoção, podem ou não sair da rede de famílias de acolhimento. Deve haver uma perspectiva de contínua busca de novas potenciais famílias de acolhimento para diversificar alternativas. O trabalho com famílias de acolhimento não é meramente um serviço de colocação, mas uma busca incessante das soluções mais adequadas para cada criança ou jovem. Famílias de acolhimento de emergência. Seria constituída por uma bolsa de famílias disponíveis para que, sempre que seja necessário, retirar uma criança numa situação de emergência, ou crianças que tenham que sair de famílias de acolhimento por situações de não adaptação, serão colocados nestas famílias de acolhimento de emergência, no sentido de não ser justificado nenhuma necessidade. Esta reflexão que fiz para este trabalho é encontrar as soluções, todas em contextos comunitários, e não ser justificado nenhuma necessidade de institucionalização das crianças. Contributos de uma perspectiva comunitária. Novos papéis para os profissionais numa abordagem comunitária são um desafio com um interesse e com um potencial incomensurável. A descoberta do novo papel e da arte da promoção da integração comunitária como um desígnio requeriam a capacidade de pensar e agir, bem como a estrutura organizativa dos esportes. Por exemplo, para situações de família com elevados níveis de problemáticas, pode designar-se um profissional para acompanhar 5 famílias com disponibilidade a 24 horas para intervenção em situações de crise. Vários estudos demonstraram custo-benefício que é mais barato fazer esta redução, mesmo que seja um número restrito, do que a institucionalização. O rácio custo-benefício desta tipologia de serviços aumenta grandemente porque é muito menos dispendioso que os cuidados institucionais. Potenciais suportes adicionais alternativos podem passar pela criação de espaços comunitários que todas as famílias da vizinhança, não só as sinalizadas, incluindo os seus filhos, possam frequentar para atividades de lazer, de suporte educacional e de desenvolvimento de capacidades ou simplesmente para socializar e evitar o isolamento. Outra alternativa interessante e crucial numa perspectiva de psicologia comunitária seria a da organização de movimento cívico de famílias com baixos recursos económicos para a defesa da manutenção dos seus filhos ou seu cuidado. Veremos pais e mães e outros familiares com grandes capacidades de liderança e as oportunidades de participação cívica podem desempenhar um papel crucial na capacidade destas famílias em assumir um papel socialmente relevante e estarem mais ancoradas para retomarem o exercício da parentalidade. Os critérios de eficácia de uma abordagem comunitária centrada na integração social das crianças e jovens devem basear-se nos seguintes pressupostos. Primeiro, o comportamento individual é resultante da função que engloba a pessoa e a sua ligação a um vasto conjunto de contextos e relações interpessoais, sociais e comunitárias. Não só uma abordagem individual, mas todos os níveis de análise. Segundo, as necessidades de recursos e suportes ao desenvolvimento das crianças e jovens, mesmo aquelas com limitações, devem ser a prioridade. Terceiro, uma orientação para o desenvolvimento individual deve estar centrada nas capacidades e talentos individuais e não nos déficits e nas problemáticas. Quarto, as crianças e jovens relacionam-se melhor com os adultos que tenham capacidade de colaborar, de estabelecer relações de parceria e quem eles admirem. Quinto, não devemos centrar todas as interações das crianças e jovens com profissionais com formação específica, mas equacionar uma miríade diversificada de intervenientes que podem ser úteis e relevantes na promoção do desenvolvimento das crianças, e não como numa situação institucional que é, completamente restringida aos profissionais, mas nas situações ecologicamente integradas em que toda a comunidade participa. 6. O bem-estar e o suporte dos profissionais deve ser assegurado por forma a sentirem que o seu papel é socialmente relevante e tido em consideração. O trabalho na comunidade é a confirmação dessa relevância e desse reconhecimento pela comunidade da importância desse papel dos profissionais. 7. E último, as organizações de apoio podem monitorizar e acompanhar as redes de serviços e suportes em termos de padrões de qualidade adaptados à realidade sociopolítica e cultural específica de cada contexto social. Para que a desinstitucionalização de crianças e jovens, abrangente a integração no número total de crianças institucionalizadas, é necessário transpor integralmente a intervenção para o contexto comunitário, apoiando as famílias no seu contexto social e familiar, para que mantenham as suas crianças em segurança e com condições de desenvolvimento cognitivo e emocional. É necessária uma política clara de identificação, formação e suporte a famílias de acolhimento. Precisamos de um conjunto significativo de profissionais para acompanhar as famílias e as crianças acolhidas, não somente na sua integração familiar, mas no processo conjunto da sua integração social. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, professor José Ornelas, por este grito contra a institucionalização e por um apontar de caminhos também. Talvez a professora Ana Nunes Almeida encontre na sociologia a resposta para esta cultura institucionalizadora que nós ainda temos em Portugal. Afinal, temos 8 mil crianças em instituições. 8 mil, segundo os últimos dados.
Não, não, não. Eu vou-me levantar porque já estou cansada de sentar.
So, last but not the least, parabéns ao IAC, muito obrigada pelo convite. É um grande gosto estar aqui, mas confesso-vos que a doutora Dulce pregou-me uma grande partida por me colocar numa mesa com este tema, que é um dos temas mais difíceis e delicados da Convenção sobre os Direitos da Criança, temos que admitir. Um tema que tem sido muito tratado na ciência jurídica, mas não propriamente nas minhas áreas, na área da sociologia, que é de onde eu venho, e sou a última a falar deste dia, portanto, realmente vou ter que fazer um esforço enorme para que ouçam, que eu consiga fazer passar alguma mensagem. E, portanto, a minha vingança vai ser longa, dura e cruel, mas... Diga? Ah, estamos num local de liberdade, espero. Mas pode ser, isto fica off the record, portanto, agradeço que não incluam esses comentários na dita brochura. É claro que eu podia dizer, bom, meus caros, mas num país que tem um quarto da população, a população infantil em pobreza, em risco de pobreza, um quarto da população infantil que tem taxas de privação gravíssimas, com níveis de desemprego como há hoje em Portugal, estamos falados, vamos tratar disso e depois encontramos aqui daqui a alguns tempos para falar sobre o interesse superior da criança. Mas, enfim, não posso ser tão radical e o que eu pensei é que talvez fosse interessante trazer a perspectiva de uma área do saber, que é a da sociologia da infância, para ajudar, penso eu, os juristas e as pessoas que estão no terreno e que lidam com esta questão tão complexa como é o superior interesse da criança, a contextualizá-la, a enquadrá-la e, portanto, enriquecer a discussão. E eu peço à Célia, quando tiver nos 15 minutos, acabe mesmo, esteja onde estiver. E a primeira coisa que é interessante constatar na minha área é que, ao contrário da juventude ou de outras áreas do saber, como, por exemplo, a psicologia, as crianças entram muito recentemente no campo da sociologia. São, digamos, uma novidade, são recém-chegadas, portanto, na década de 80 do século passado, portanto, anos 80, 1980s, e o nós perguntarmos porquê é que há esta nova atenção face à criança, que não se pode desligar, evidentemente, sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, Isto pode ter a ver com várias coisas. Em primeiro lugar, no Ocidente Europeu, a queda acentuadíssima das taxas de fecundidade. As crianças são hoje, eu costumo dizer às vezes a brincar, espécie em vias de extinção. Se nós compararmos em Portugal o índice sintético de fecundidade, que é, digamos, o número médio de filhos por mulher em idade fértil, em 1960, esse índice andava à volta de 3,2 filhos por mulher. Em 2013, esse índice estava em 1,21. Nós temos uma sociedade que, nas últimas décadas, perdeu cerca de 1 milhão de crianças, de indivíduos entre os 0 e os 14, anos. E é evidente que esta angústia perante a ausência de crianças dá-lhes uma atenção crescente dos adultos. Por outro lado, não podemos esquecer a erosão institucional, a emergência e a diversificação de novas formas familiares. Nós hoje temos a perfeita noção que o panorama da família se diversificou intensamente. As famílias biparentais são um tipo de família, mas ao lado dessas famílias biparentais há famílias recompostas, famílias de recasamentos, famílias monoparentais, etc., etc., para já não falar nas novas famílias gay, por exemplo. E, no caso, quando esta instituição se informaliza, se desinstitucionaliza, não há como não considerar a presença das crianças, através do qual se criam e recriam laços de parentalidade sociais. Muitas vezes as crianças são as guardiãs da memória familiar e são consideradas pelos adultos destas formas familiares e adultos estes que muitas vezes vivem em contextos de acentuada mudança, as crianças são representadas como o ponto estável e o laço durável para a vida inteira. E, portanto, sem dúvida que estes fatores dão um papel novo à criança na sociologia e associam-se a uma nova rede, a uma nova área de conhecimento que emerge, como eu dizia, nos anos 80, que é a da sociologia da infância. Claro que o crepúsculo e a entrada em decadência do modelo do welfare state, que é a nossa contemporânea, não é alheia à redescoberta e à importância que hoje os poderes públicos atribuem às redes sociais familiares e de entreajuda intergeracional. Isso não acontece por acaso. O Estado retira-se e, portanto, há uma valorização destes laços que envolvem a família nuclear, onde muitas vezes que são mantidos e recriados através da presença e da circulação das crianças. E o paradigma em que, o paradigma teórico em que se veio basear a sociologia da infância, eu acho que tem aqui, estabelece pontos muito interessantes com a Convenção sobre os Direitos da Criança e sobre a questão delicada, volto eu ao assunto, do superior interesse da criança. Nós podíamos, eu posso caracterizar este paradigma em seis grandes statements, em 100 grandes afirmações. Em primeiro lugar, dizer que a infância para nós é uma construção social. Quer dizer que, ao contrário de outros ramos de saber, nós fazemos uma ruptura com o paradigma biológico ou psicológico e dizemos que a infância não é uma categoria natural, universal ou abstrata. E há estudos muito interessantes dos historiadores das mentalidades, eu aconselho a todos a leitura do livro do Philippe Ariès, A Criança e a Infância nas Sociedades do Antigo Regime, em que o Philippe Ariès mostra que a descoberta da infância é uma descoberta do século XIX, dos finais do século XVIII, mas que depois se difunde ao longo do século XIX, em famílias particularmente favorecidas, famílias da burguesia urbana particularmente favorecidas, que começam a ser capazes de controlar a fecundidade e em que a criança começa a ser olhada não como um adulto em miniatura, não como um ser igual a mim, mas mais pequeno, mas um indivíduo com características absolutamente únicas, exclusivas, a merecer proteção a merecer amor e carinho dos pais. E, portanto, esta criança deixa de ser posta, exatamente porque não é entendida ou representada como um pequeno adulto, deixa de ser posta a trabalhar junto dos adultos desde que esteja fisicamente apta e começa a pensar-se e a conceber-se para ela um lugar de socialização próprio, onde ela é colocada entre os pares, e esse lugar é a escola. Portanto, a escola e a ideia da criança, da infância separada do trabalho é uma ideia muito recente no Ocidente Europeu e até bem recente no nosso país. Mas, portanto, é neste quadro que aparece a ideia da infância. E, portanto, ela não é natural, não é universal. A infância é uma construção social contingente e variável. Exatamente por isso, também, nós dizemos que a infância não é uma condição homogénea. Por detrás deste conceito de infância, escondem-se condições de vida profundamente heterogéneas. Ser rapaz ou rapariga, pertencer a uma classe social favorecida ou desfavorecida, pertencer a determinada etnia e ética, a um determinado grupo etário, como a professora Clara Sotomayor aqui já referiu, remetendo-nos para os estádios de desenvolvimento das crianças, portanto, o ser uma criança com 3 anos, com 16 ou com 7, tudo isto introduz diferença e diversidade numa paisagem que não é uma paisagem plana. E por isso eu aqui não posso entrar em polémica, mas estava cheia de vontade de entrar em polémica, quer com o professor Emílio Salgueiro, quer com a professora Clara Sotomayor, quando estão tão certos quando dizem que a guarda conjunta é qualquer coisa de errado, que está demonstrado cientificamente, etc., depende dos pontos de vista. E eu pergunto se nessa avaliação foi tida em conta a voz da criança, se a criança foi ouvida, ou se, a pretexto das crianças, são os adultos que falam entre si e tentam uns e outros convencerem-se dos respectivos pontos de vista. Porque eu penso que não pode haver soluções mágicas nem fórmulas universais, porque exatamente cada criança, cada grupo de crianças é um caso a merecer atenção e todo o nosso cuidado. Nada disto é muito fácil, nada disto é muito fácil. Movemos-nos num terreno muito movediço. Terceira afirmação, dizer que as relações sociais entre as crianças devem ser estudadas por direito próprio. A criança não deve ser subsumida na sua família, na sua escola, na sua classe, na sua turma. As relações sociais das crianças, vale a pena estudá-las por direito próprio. A criança tem, o conceito de criança tem, goza de uma autonomia conceptual. E, portanto, estas relações sociais, estas relações entre pares, são muito interessantes de estudar de per si, qualquer que seja a perspectiva que os adultos têm sobre ela, que muitas vezes não é exatamente coincidente. Quarta afirmação, a ideia de que as crianças são seres no presente. Eu agora vou usar uns termos ingleses, porque não há como os ingleses para simplificarem, para dizerem as coisas de uma maneira que toda a gente percebe. As crianças são beings in the present e não human becomings or adults in the making. Não são adultos em fabrico. As crianças são seres no presente. E, portanto, nós recusamos um pouco a ideia de que o crescimento é apenas essa evolução por um contínuo linear absolutamente previsível, que vai da imaturidade à maturidade, da natureza à cultura, da irracionalidade à racionalidade, da incompetência à competência, da abertura ao fechamento. E reparem que estes binários com que nós muitas vezes olhamos para crianças por um lado e adultos por outro, são típicos de uma visão dicotómica da modernidade, e as mulheres muitas vezes estavam incluídas nestes binários, porque eram exatamente consideradas, por oposição aos homens, seres irracionais, imaturos, incompetentes. Portanto, esta visão dicotómica da realidade juntava mulheres e crianças do lado da esfera privada, do lado da afeição e das emoções, enquanto os homens, esses sim, ocupavam o espaço público, o espaço da palavra, das profissões instrumentais, enquanto nós estávamos com as crianças encerradas no mundo privado. Quinta afirmação, que tem em correlato com as outras, as crianças são competentes e ativas na construção das suas vidas, nas vidas dos outros que lhes são mais próximos e nas sociedades em que vivem. Por exemplo, o professor Sérgio Niza falou aqui há pouco da escola, do sistema de ensino como um sistema profundamente conservador. Ele falou do sistema de ensino em geral, mas eu penso que a própria escola, a escola como lugar de trabalho das crianças, é um lugar onde a palavra das crianças não tem, não tem presença, não tem visibilidade. As crianças não participam com os professores na discussão dos seus currículos, as crianças não são chamadas a discutir os seus processos de avaliação, as crianças cada vez menos participam nos órgãos de poder da escola porque são julgadas incompetentes, que isso não é para elas, isso é para os adultos que sobre elas devem decidir. É claro que eu não estou a excluir os adultos, como é óbvio, nem considero que as crianças tenham um saber absoluto sobre a escola, mas é qualquer coisa que é chocante e há experiências dos países que nos são sempre, digamos, indicados como referência. Aí estão os países nórdicos, onde as crianças, desde os 3 anos, tomam pequenas decisões sobre o seu cotidiano escolar, sobre, por exemplo, sobre a maneira de que brinquedos é que eles gostam de ter nos recreios. Às vezes não tem nada a ver as compras feitas do ponto de vista adulto, numa perspectiva adulta, para um recreio, uma coisa tão simples, mas tão fundamental num jardim de infância como o recreio da escola. E nós temos casos na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, onde as crianças, desde pequeninas, são habituadas a tomar palavra. E se elas não são treinadas a tomar a palavra, elas nunca a tomarão mais tarde e tornam-se, evidentemente, são treinadas em resposta. Sim, a responder e nunca a fazer perguntas. Já repararam que nós não treinamos os nossos alunos a fazer perguntas? Nós treinamos é que eles deem respostas. Mas é muito importante saber fazer perguntas. É muito importante saber fazer perguntas.
Professora, permita-me só que lhe diga. Nós,
já acabei, 15 minutos?
Não, já acabou, mas não era isso que eu lhe ia dizer. Pronto, eu acho que nós em Portugal temos até uma expressão extremamente interessante, que é, se não sabes, porquê é que perguntas?
Pois, exatamente. Por último, para acabar, metodologicamente, tudo isto se traduz na investigação em dar a voz às crianças. Portanto, considerar que elas são informadoras credíveis sobre as suas práticas e representações. E, portanto, para terminar, permitam mais um minuto, mas também fui a última a falar. Eu gostava de lembrar uma intervenção que o Dr. Laborinho Lúcio fez há 3 semanas, em Braga, creio eu, 2 semanas, em que ele sugeria que há uma viragem que deve estar implicada nesta discussão sobre o superior interesse da criança. A passagem de uma ficção jurídica do menor para a realidade antropológica da criança e da infância, que não são realidades homogéneas. E o superior interesse da criança definir-se-á, penso eu, a partir de critérios científicos, a partir de contextos que são anteriores, ou pelo menos se situam ao lado do próprio direito, e que tem que ser construído com a própria criança, a partir da própria criança, certamente com os contributos dos seus gatekeepers, portanto, sejam eles os pais, os educadores, os profissionais que as conhecem e que estão no terreno. Mas, como eu dizia, este continua a ser, para mim, o ponto mais delicado, um dos pontos mais delicados e mais difíceis da Convenção sobre os Direitos da Criança, porque realmente a questão que eu coloco é como participa a criança na definição do seu superior interesse. E agora, para brincar um bocadinho com o professor Emílio Salgueiro, talvez não seja imperfeitíssima, mas o modo como ainda isto hoje é feito é muito imperfeito, com certeza, ainda. Obrigada.
Obrigada, professora Ana Nunes de Almeida, pelo seu testemunho entusiasmado e pelos vários gritos de alerta que aqui deixou e pelos desafios em que todos temos que pensar. Assim, o nosso debate está a chegar ao fim. Não. O nosso painel está a chegar ao fim. Não há tempo para debate. Mas com certeza saímos daqui todos com uma visão muito mais enriquecedora sobre o que é o conceito do superior interesse da criança. E que também é um desafio para todos nós, em nossas casas, nos nossos trabalhos, em todos os sítios com quem nos relacionamos com as crianças. Antes de dar por encerrado, deixa-me só dizer, estava previsto um intervalo de meia hora, mas dado que estamos extremamente atrasados, não vamos fazer esse intervalo de meia hora, e em nome do superior interesse da criança, convido-vos a ficarem presentes para assistirem ao lançamento do livro Temas e Direitos da Criança, da doutora Clara Sotre Maior, que vai ser apresentado pela nossa querida doutora Dulce Rocha. E muito obrigada a todos pela vossa participação. Obrigada.